e pude perceber justamente ali próximo à Coelba, o trânsito se complica um pouco. A Princesa Isabel também, a rua Princesa Isabel, apresenta aí trânsito intenso nesta manhã de segunda-feira, né? Comecinho de semana, e a gente já enfrenta aí um trânsito intenso. A Santos Dumont flui normalmente. Para quem sai de Juazeiro para Petrolina, não enfrenta nenhuma dificuldade. Cardoso de Sá, por enquanto, também não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento. Você tem aí alguns pontos em Petrolina, muito próximo ali ao Sesc Petrolina, na a rua Pacífico da Luz, trânsito intenso, e parte da João Clementino, da Antônio de Santana Filho, em Petrolina, o trânsito está parado nesta manhã de segunda-feira. Mas isso é trânsito, é muito de momento, daqui a pouco tudo pode mudar. São 7:10, 7:10. E aí, gente, a pergunta de hoje, a dúvida maior hoje é essa: se Neymar vai ou não vai ser escalado aí para a Copa do Mundo? O WhatsApp está à sua disposição, 74-3611-5533. Participa aqui com a gente do nosso Conexão Cidade. A Leane acha, eu acho que ele vai, pode ser, eu acredito até que ele vá. Mesmo que fique no banco, só porque é o nome. É o principal nome hoje, né?
Exatamente, o principal nome seria uma forma de encerrar o ciclo, já que a seleção brasileira tem essa mania de não deixar seus craques encerrarem ciclos. Se você pegar lá atrás, Romário em 98 ainda estava jogando bola e não foi convocado, por mais tenha sido o cara da Copa de 94, e acontece muito isso, né? A seleção brasileira encerra ciclos sem deixar o jogador realmente encerrar.
Pois é. E daqui a pouco a gente vai conversar com o Valdeir Uchoa, ele que está lá no Rio de Janeiro e vai trazer toda essa expectativa, né, sobre a convocação hoje da seleção brasileira. 17:00, é isso?
Exatamente. A cerimônia começa a partir da 15:00 para as 17:00, 17:40, oficialmente teremos a convocação da seleção brasileira.
Pois é, e você vai acompanhar tudo aqui na Nova Cidade FM. A equipe está toda preparada para trazer essas informações para você no nosso horário da tarde. A gente vai estar trazendo, e principalmente no Conexão Cidade, segunda edição. Lembrando que a Nova Cidade FM, a primeira rádio do Vale São Francisco, está na Copa do Mundo. É a nossa Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cobrindo a Copa do Mundo para você, hein? Valdeir Uchoa, direto dos Estados Unidos, trazendo para você as informações da Copa do Mundo.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa!
Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Conexão Cidade!
7:12, mas um caso lamentável que aconteceu em Salvador nesse fim de semana, né? 12 famílias precisaram deixar suas casas temporariamente após o desabamento de um prédio no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador. Tragédia que resultou na morte de 3 trabalhadores. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer Sempre, ontem domingo. O acidente ocorreu no sábado, dia 16. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o edifício de 5 andares atingiu imóveis vizinhos na Rua Baixa das Pedrinhas e comprometeu a segurança de outras construções próximas. Por precaução, os moradores foram retirados da área. Apesar da oferta de abrigos provisórios, as famílias preferiram permanecer nas casas de parentes. Os atingidos foram cadastrados para receber assistência do município. Entre os auxílios disponibilizados estão cestas básicas, colchões e kits dormitório. A pasta também informou que os moradores receberam orientação para solicitar benefícios como auxílio moradia e auxílio emergencial. As famílias das vítimas fatais terão acesso ao auxílio funeral. Os homens que morreram no desabamento foram identificados como Roberto Carlos Evangelista, de 58 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Raimundo Brito dos Santos, de 59. Eles trabalhavam em uma obra no imóvel quando a estrutura desabou. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, segue realizando perícias no local para identificar o que provocou o colapso da edificação. Desde o acidente, equipes de diferentes órgãos atuam de forma conjunta nas operações de resgate, isolamento da área e investigação técnica. Os primeiros levantamentos foram conduzidos pela Coordenação da Engenharia Forense do Instituto de Criminalística Frânio Peixoto, ICAP, com uso de equipamentos especializados, incluindo drone e termal. Novas equipes reforçaram os trabalhos ontem, domingo, envolvendo profissionais das áreas de engenharia legal, perícia criminal, topografia e modelagem estrutural. A gente lamenta aí, né, a morte desses três trabalhadores que estavam lá e infelizmente perderam a vida por conta desse desabamento aí desse prédio. São 7:15, agora 7:15. Tem participação no ouvinte?
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Emanuel Victor, está dizendo: bom dia, a coleta de lixo não passa desde sexta-feira nos bairros Jardim Novo Encontro, Centenário, as ruas estão cheias de lixos aqui em Piranga também.
Esse é um questionamento que a gente vai fazer daqui a pouco ao prefeito André Gonçalves, por quê? Na sexta-feira foi decretada uma greve nacional dos catadores de lixo, né? Em geral. E o que acontece? No sábado, eles decidiram voltar a trabalhar. Porém, não teve coleta no sábado, eu não vi. Mas a gente vai entender daqui a pouco, o prefeito vai estar aqui e vai poder responder para a gente esse questionamento aí do ouvinte. Né? São 7:15, porque realmente é uma greve nacional. Aí a gente quer saber se realmente o pessoal daqui aderiu, né? Algumas cidades aderiram, outras não. Mas a gente vai entender já já aqui qual é a reivindicação do pessoal do lixo. 7:16, Lidiane Souza.
Bora para um próximo assunto, Enio. A gente recebeu informação que o Ministério da Fazenda está alertando para um novo golpe envolvendo um site falso do Novo Desenrola Brasil. Foi lançado há pouco. A página limita canais oficiais do governo e promete limpar o nome dos consumidores em poucos dias. Você já desconfia daí, viu, gente? Segundo o Ministério, os criminosos pedem dados pessoais, informações financeiras e, o pior, cobram taxas antecipadas via Pix para negociar dívidas, ou seja, totalmente fora dos critérios do Desenrola Brasil. A pasta reforça que o programa oficial não cobra qualquer valor para adesão e orienta que as negociações sejam feitas diretamente em bancos e instituições financeiras, tá? As oficiais. O governo também alerta para que consumidores desconfiem de promessas rápidas e evitem compartilhar dados em sites desconhecidos e mais, confirme informações apenas em canais oficiais. Tem algumas maquiagens, né, Enio, que as pessoas fazem na internet, colocam o site como se fosse oficial, mas muda uma letrinha ou outra. Você tem que prestar muita atenção antes de sair fazendo aí essa negociação. E se pedir antecipação de dinheiro via Pix ou qualquer outro meio, você corra, porque já sabe que é golpe, tá? Para não cair aí no problema. Vai querer resolver sua vida e acaba aí complicando mais.
É, infelizmente é isso aí. A bandidagem utiliza de sites que você pensa que é o site oficial. Você olha ali em cima na
aba, né?
Não, no endereço do site. Às vezes eles trocam uma letra e aí leva a pessoa a cometer o erro de achar que é o site oficial, porque tem um cadeado, tem tudo direitinho, né?
Tudo.
É, tudo bonitinho e tal. O site é igualzinho ao
a marca.
É, tudo perfeito. E eles conseguem copiar o site e fazer um site igualzinho. Porém, aí eles trocam uma letra, colocam ali alguma coisa no endereço.
E dão vantagem demais. Então você já começa a desconfiar quando as vantagens são muitas.
Aí tem que realmente a pessoa ficar atenta aí ao endereço do Desenrola Brasil. São 7:18, para não cair no golpe, hein? Imagine você que já está apertado, porque se você está no Desenrola é porque você
tem dívidas a pagar.
E muita gente deve, não é porque não quer pagar, é porque realmente entra na dificuldade. A gente vive
emprego,
num momento difícil, né? De você ter um salário para poder pagar tantas contas, às vezes não dá, e aí você entra no... perde o emprego, como você disse, ou uma pessoa compra no seu cartão, que muita gente que também está com o nome sujo é por conta disso, empresta o cartão, é fiador, e aí a pessoa não paga,
né?
E você se complica. São 7:19, então fique atento, viu? Aí vem um golpista ainda, um cara de pau desse, para poder ainda tirar o que o cara já não tem, né?
É. Que é pior, né?
Já é pouco e o cara ainda vai tirar.
Pois é.
Ó, o Fabiano colocou aqui, ó, bom dia. Sábado foi o dia do gari. E como sempre, a prefeitura divulgou que não ia ter coleta, somente no Instagram.
Muito bem. Já a gente vai entender se é por conta do dia do gari que eles não pararam, né? Ou se é por conta da greve nacional que aconteceu na sexta-feira. A gente vai entender daqui a pouco isso aí. São 7h19 agora, tem mais participação do ouvinte? Vai ou não vai, hein? Na sua opinião, você acha que o Neymar deveria ir para a Copa? Aí é, não é se ele vai, se você acredita que ele vai ou não. Se você aposta, se falar, não, eu queria que o Neymar fosse. Queria ou não?
Eu quero que ele vá.
É?
É.
E você, Leandro?
Sim, com certeza.
Isso
por,
aí.
Por muitos motivos. Eu acho que as pessoas... Ah, ele não faz isso, não faz aquilo, mas fazer sozinho também é difícil. E eu acho que ele faz a parte dele, cumpre. Só tem que concluir agora, né? E vai encerrar a carreira, gente. Que coisa melhor de tentar o Hexa. Pelo menos acaba, né? Com, ganhando ou não, ele foi lá e tentou.
Ah, mas aí ele ir pra fechar a carreira só porque ele... Pro ego dele, pra mim não adianta.
Não, mas não. O ego dele agora fazendo o Hexa pra cá, dá licença.
Pelo amor de Deus, né? Ele, ó, sinceramente, eu não acompanho futebol. Eu não posso, não tenho nem autoridade para falar sobre, porque eu não acompanho, eu não sei como é que andam os campeonatos aqui no Brasil, se tem jogadores bons ou não, melhores que Neymar ou não. Não sei realmente, não acompanho.
Na função dele, não tem. Não,
mas
tem.
Das vezes, desde quando Neymar tá na Copa, nunca vi nada de Neymar na Copa do Mundo. Nunca vi nada assim que você fala, não, o cara decidiu aqui e tal. Sinceramente.
Aí tem tempo que os jogadores, no geral, estão sem fazer a parte deles.
Mas
né?
Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Mas também eu também não estou acompanhando tanto assim. Então,
exatamente.
Mas
assim,
quem acompanha,
e um jogador,
que sabe.
E um jogador só não resolve, você tem ideia. Kaká estava no seu auge.
Uma Copa do Mundo, você não tem jogador bom, pelo amor de Deus. É todo mundo igual? É abaixo do nível?
É isso que eu ia falar, porque assim, depende muito do que o técnico vai levar, né? Que se você olhar a Copa de 2006, Kaká estava no auge, é craque. Foi bola de ouro, tudo isso e não...
O Show, liga para o Show aí, porque o Show é que entende futebol. Esse aí entende, viu? Ele acompanha, ele é palmeirense. Palmeirense, não pode nem falar nada que eu sou corintiano, não posso entrar nesse atrito com ele não, porque ele é palmeirense, mas ele é o chefe. Ai, ai. E ele vai estar, ele tá no Rio de Janeiro e vai estar nos Estados Unidos para trazer todas as informações para o Vale São Francisco. Bom dia, o Show! Boa segunda-feira para você, boa semana no Rio de Janeiro, hein, bonitão?
Fala, Enio Medeiros, bom dia.
Bom dia.
Simbora com a nova cidade aí, Conexão.
Conexão Cidade. Me fale aí, você que está no Rio de Janeiro para acompanhar hoje aí a convocação do Ancelotti.
É isso aí, Enio. Um abraço para você, para toda a equipe do Conexão Cidade, primeira edição, aí para Juazeiro, Petrolina e toda a região. A gente já pousou aqui no Rio de Janeiro para... Esse é um dia importante, né, para a seleção brasileira. É o dia que sai a convocação dos nossos atletas que vão para a Copa do Mundo. Copa do Mundo essa que pela primeira vez uma rádio de Juazeiro vai estar na cobertura. A gente vai trazer todas as informações aqui para você que acompanha Nova Cidade FM, para Juazeiro e para todo o Vale do São Francisco. Então vai ser um dia importante e uma primeira cobertura internacional. Aliás, a segunda, né? Porque as Olimpíadas a gente estava começando com a Nova Cidade e já estava inserida a Nova Cidade. Então, Copa do Mundo vai ser a primeira de muitas nesse trabalho que a gente vem buscando fazer aí para Juazeiro e para toda a região, valorizando a cidade de Juazeiro, Petrolina e todo o Vale do São Francisco. E, mais uma vez, a gente inova e vem loco para o Rio de Janeiro para cobrir a convocação da Seleção Brasileira. É a apresentação dos convocados, a lista tão esperada. Será que Neymar vai estar nessa lista? Que é o nome mais falado, que é o atleta, que a gente pode, inclusive, lembrar lá atrás, na época quando o Ronaldo também estava num período desse, que o Filipão resolveu levar o Ronaldo. Todo mundo perguntava, o Ronaldo tinha saído de uma contusão, não estava ainda 100%, e todo mundo ficava nessa preocupação do Ronaldo. Dessa vez é o Neymar, não tá contundido, mas também não está naquela fase espetacular que ele já teve, mas é o grande nome da seleção brasileira e que todos têm uma expectativa grande se Neymar vai ou não para a Copa do Mundo. é um dos nomes mais falados, é a maior expectativa, na minha opinião, para a Copa do Mundo, para essa lista que sai hoje, finalzinho da tarde, 5 da tarde. E a gente já está aqui com a Nova Cidade FM, com a Princesa FM, com todo o grupo de rádios, as redes sociais, para a gente mostrar a beleza do Rio de Janeiro e os nomes dos convocados que vão para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Catar, e México e Canadá, Catar foi a última Copa, né? Tava vendo as fotos vindo aqui para o Rio de Janeiro, lembrando dos bons momentos que a gente viveu lá no Catar, na Copa do Mundo de 2022, Andy Medeiros.
É isso aí, Valdeir Uchoa. Agora me falei na sua opinião, você quer que o Neymar vá ou não?
Olha, Enio, eu tenho uma preocupação grande com o Neymar. As últimas duas Copas a gente jogou em função do Neymar. Eu tive presente na Rússia, a seleção jogava para o Neymar. 22 também, a mesma coisa. A gente tinha uma expectativa grande no futebol do Neymar, que não conseguiu, na minha opinião. Acho que o Neymar na seleção nunca conseguiu entregar o que ele entregava nos clubes. E essa é a minha preocupação. Acho que é um grande atleta, acho que ele define uma bola, mas a minha preocupação é ele ir para a Copa e a gente viver em função dele mais uma vez. Aí a gente brincando já vai para a terceira Copa. É a última Copa do Neymar, pela idade que ele tem. Então, é uma dúvida e uma expectativa de muitos, na minha opinião. Acho que Neymar, mesmo com todo esse cenário, que talvez não seja muito positivo para ele, né, de viver essa expectativa de ser o cara decisivo da Copa. Acho que pelos jogadores que a gente tem hoje, Enio, eu acho que mesmo assim vale o Neymar. Já que a gente também não tem... A gente já vai ter um problema aí que não vai ter o Estevão, que é um grande atleta, Rodrigo, que tem um futebol espetacular também. Então, pelos convocados aí que estão na pré-lista, eu acho que vale o Neymar. Vale sim o Neymar estar nessa Copa. Mesmo, como eu disse, eu achando de que o grande problema é que nas últimas Copas a seleção viveu em função do Neymar. Acho até que nessa, com o Ancelotti, não vai ser desse jeito, se ele for convocado. A seleção não vai jogar para o Neymar. Então, por isso que eu acho que dá para o Neymar se encaixar nessa convocação de hoje. E eu acho que a maior torcida de todos os brasileiros é o Neymar. Vocês aí no estúdio, e aí, o que, é que vocês me dizem? Vocês estão a favor do Neymar estar nessa lista de hoje?
Fala aí, Leane.
Eu sou totalmente a favor justamente disso que você falou, né? A gente sabe, pra mim, o Estevão seria o cara da Copa. Tô na expectativa também do Ancelotti dar uma chance ao menino Endrick, que pra mim joga muita bola também. E Neymar, se for, eu acredito que ele não vai ser titular, certo? Ele não vai ser titular, por mais que ele tenha história na seleção brasileira. Mas o Ancelotti tem na cabeça dele já uma equipe montada, que é o que ele vem mantendo nos jogos, né? Que é uma base ali com o Matheus Cunha, com o Rafinha, com o Vini Júnior. A dúvida é se ele vai colocar um centroavante, que provavelmente seria João Pedro, para mim eu não levaria, mas Neymar tem que estar inserido, porque é um cara que pode decidir uma partida com apenas um passe.
E você, Lidiane?
Repetindo minha opinião, a gente torce aí que ele esteja lá sim. É uma referência, é um nome que todo mundo faz. Eita, Neymar vai estar lá. Agora, se vai dar certo, eu espero que sim, né? Afinal de contas, como você já bem deixou claro aí, nas últimas não foi bem. Quem sabe ele encerra a carreira dele com uma Copa e trazendo o nosso ex.
Ô, Xô, se não for Neymar, quem que você apostaria que deveria ir no lugar de Neymar? Caso Neymar não seja convocado.
Rapaz, olha, a gente tem muitos nomes nessa pré-lista, né? A Leane lembrou de um grande nome que ontem fez golaço aí, anteontem, né? Que foi o Endrick, que acho que tá numa fase legal, tá entregando. Olha que quando ele tava sob o comando do próprio Ancelotti no Real Madrid, não teve boas oportunidades, não conseguiu fazer grandes partidas, empolgar, não conseguiu ficar como titular. E aí ele saiu do Real Madrid e tá fazendo sucesso e marcando muitos gols. Então acho que pro lugar no Neymar, acho que tem vaga aí pro Endrick para ser esse cara que talvez marque os gols esperados por todos nós brasileiros.
Maravilha, a partir de 5 da tarde, não é isso, Xô? Você vai estar aí já trazendo as informações?
Isso. Durante o dia a gente volta, Enio, durante a programação da Nova Cidade, a gente vai já estar no local que vai ser no Museu do Amanhã. A gente já vai estar lá a partir de 1 da tarde, já vai estar aberto, uma grande festa, uma grande estrutura está sendo montada, foi montada para hoje. Então hoje é um dia de festa aqui no Rio de Janeiro para essa lista dos convocados da Copa do Mundo. E a gente vai estar mostrando isso tudo e falando já a partir de 1 da tarde, dentro aí, inclusive, do esporte aí, da resenha no esporte da gente, e também durante toda a tarde. E a partir das 5, aí sim, aí a gente vai estar naquele momento espetacular, que é o momento da tão sonhada... Olha, esses caras devem estar sem dormir, Enio Medeiros. É. Na expectativa se o nome vai estar na lista da Copa do Mundo, hein?
É
todo
isso
jogador
mesmo.
Sonha em estar numa Copa do Mundo, né? E qual jogador que não quer estar numa Copa do Mundo? É o sonho de qualquer um. O próprio Neymar falou isso. Todos os jogadores sonham em fazer parte de uma seleção. Então, até jogadores como o Neymar, que já foi para 2 Copas, né? Que já tem um grande nome, mas quer estar na lista dos convocados. Então, esse momento a gente vai entregar, mostrar tudo nas redes sociais da Nova Cidade FM e também a gente vai estar mostrando aí no ar, né, ao vivo, aqui na Nova Cidade FM para você de Juazeiro, para você de Petrolina.
Segue você, viu, Enio? Se o Neymar não for, você vai, porque você vai trazer as informações para a gente, né, Uchoa?
A gente vai estar trazendo as informações e dia 6 de junho a gente segue para os Estados Unidos, a gente chega antes da abertura oficial, que é dia 11, já para mostrar expectativas, bastidores e todo os momentos que antecedem a abertura oficial da Copa do Mundo. Dia 6 de junho, a gente segue para os Estados Unidos e você da Nova Cidade FM, você de Juazeiro, você pode se orgulhar e dizer, olha, uma rádio de Juazeiro está presente na Copa do Mundo para levar informação ao vivo dos Estados Unidos aí para Juazeiro, para todo o Vale do São Francisco e para nossa querida Petrolina.
Valeu, Soa! Obrigado!
Tá aí. Abraço, Enio, um abraço a toda a equipe.
Valeu, esse é Valdeir Uchoa, direto do Rio de Janeiro. Hoje vai estar acompanhando toda a movimentação para a convocação da seleção brasileira. 7h31, a gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado, começa aqui, Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca.
Tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio,
tá na cidade,
tá com você,
com você,
com você.
Faz parte do dia,
onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa! Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira. Nova Cidade! Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa. Brasil!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,85. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar Vida 1 quilo refinado ou cristal, 2,85. Cerveja Itaipava Mega Latão 550ml, 2,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 19 de maio. Economarte.
Gente, pensou em colchões? Pensou colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consulta os Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:38, agora 7:38, esse é o nosso Conexão Cidade. Como é que tá o trânsito? Vamos falar do trânsito, Leane.
Conexão Cidade e o trânsito.
O trânsito movimentado na ponte Presidente Dutra, principalmente para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. Trânsito intenso nesta manhã. De segunda-feira, trânsito intenso, é isso aí. E quem desce ali a ponte, Raul Alves também, enfrenta aí trânsito intenso. Para quem está fazendo sentido contrário, o trânsito fluindo bem, né? A gente observa ali a Santos Dumont, não tem muita dificuldade neste horário. São 7:39, Caleb Alencar.
Vamos lá, então.
Vamos lá então, Enio. Vamos lá então, Leandro e Lidiane. Um bom dia a todos. E, Enio, o próximo assunto que chama bastante atenção e é algo que realmente, para quem veio de perto, quem foi acompanhar, é uma cobrança real, certo? Uma mãe de uma criança atípica de 10 anos de idade, ela que é portadora da microcefalia, e essa mãe ela faz um apelo que está aí há 4 meses, né, a filha sem frequentar a escola por falta de transporte e também devido à situação do bairro Sol Levante. Então, não vou entrar tão a fundo que a própria mãe explica aí nessa matéria. Vamos então ouvir agora às 7h39 da manhã.
Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, Enio Lidiane. Estou aqui mais uma vez no bairro Sol Levante para chamar a atenção da Secretaria de Educação do município de Juazeiro em relação a um anjo que eu tive o prazer de conhecer. A Laura Marques, de 10 anos, ela que é portadora da microcefalia. Eu estou aqui ao lado da mãe dela, Aline Marques, para a gente trazer uma cobrança que realmente chama a atenção. Aline, hoje, quanto tempo já que realmente Laura não frequenta todos os dias uma escola?
Já tem bem uns 4 meses ou mais que ela não vai à escola por conta da dificuldade que eu estou tendo de levar a Laura Sofia para a escola. Né? Ela tem a desluxação do quadril, é o único modo da gente sair daqui de casa até a escola é na cadeira de roda. Como eu já disse aqui, é muito buraco, a estrada, as ruas não ajudam. E então, por esse motivo, ela não está frequentando a escola.
E antes de você retirá-la da escola devido a toda essa dificuldade, claro, ela estava em qual escola?
Ela estava no Helena Celestino.
E antes do Helena?
Na escola Promenor.
Você está falando, peraí, deixa eu ver se Enio Lidiane recapitula comigo. A gente está aqui no Sol Levante, essa Promenor, ela fica próxima ao Alto do Cruzeiro. Então quer dizer que você saía daqui empurrando a cadeira de rodas até lá?
Daqui do Sol Levante até o Promenor com Laura na cadeira de roda, levando ela daqui até lá, indo e voltando.
E deixa eu te perguntar, você tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação para ver o que poderia se resolver em relação a Laura?
Eu, como mãe, procurei, porque de tudo o que eu pude fazer, eu fiz, mas tem um dizer, um ditado que minha mãe dizia, que uma andorinha só, ela não faz verão. Então, eu sozinha não consegui, né? Hoje, com a ajuda aqui das meninas aí, é a irmã Andréa, como eu falo, é a Alexandra, que está aí tomando a frente, que hoje está vindo até o senhor, até aqui a minha casa, para que a gente possa desabafar e soltar esse grito que está preso dentro do meu coração. Porque é difícil para uma mãe, é muito difícil não poder levar a sua filha até a escola. Só, meu filho, se eu fosse contar como dói o meu coração. Então, é isso, né? Nós precisamos de um ônibus, de um carro, precisamos de uma ajuda. Precisamos.
Então, daí, Enio, a gente quer chamar realmente a atenção, certo, da secretaria em relação a esse caso. E deixa eu te perguntar, com toda essa situação, você recebeu alguma ajuda do governo, algum programa social, mas com essa distância ainda permanece?
Não, eu desde o mês de outubro que o benefício mesmo do Bolsa Família meu foi cancelado, né? Eu não recebo. Muitas cobranças também eu já recebo lá ali da escola, né? Ah, porque a falta e tudo, mas elas não procuram saber, antes de cobrar as mães, procurar se saber também o porquê que as crianças estão faltando muito as aulas, né? Porque quando chove aqui, só levante, não passa nada. Só se for, meu filho, de barco. E olha lá, porque não é água, é lama, né? Então, nem o barco não anda na lama. Então, assim, é difícil. Não está fácil para nós aqui no Sol Levante, não. Está difícil, complicadíssimo para as crianças. E para nós mães que temos que acompanhar, né? Porque eu mesmo vou levar meus filhos e vou buscar todos os dias.
E eles estudam onde?
Hoje eles estão estudando no Helena Celestino, que é ali pro lado do Castelo Branco, né? Eles estão lá.
Aí, no caso, você todo dia vai deixar, vai buscar?
Vou, eu levo, vou levar e vou buscar minhas filhas.
Então tá aí, a gente deixa esse alerta, Enio, Lidiane, ouvintes, para a Secretaria de Educação. Aguardamos uma resposta também por parte da Assessoria de Comunicação em relação a esse caso. Eu não vou falar da Dona Aline, mas o caso da pequena Laura, que está aí, esse período fora da escola. Enio, Lidiane, retorno com vocês aí no estúdio.
São 7h44, inclusive a Lidiane já está mantendo contato, né, Lidiane, com o pessoal da Secretaria, justamente para tirar essas dúvidas.
Exatamente, a assessoria daqui a pouco mandou uma resposta para a gente, para saber o que é que aconteceu e trazer, né, paz para essa família.
Olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade com mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da região. Samba Caetada Carmel, são vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetada Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetada Carmel, um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel e veja as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar, escolha o Samba Caetada, nesse você pode confiar, não aceite imitações. Tem participação do ouvinte, Oleane?
Tem sim, ó. O nosso ouvinte aqui, o Edinaldo Oliveira, colocou Neymar mais 25 pernas de pau e Neymar de capitão e camisa 10 da seleção brasileira. E tem áudio aqui do Bruno Santos.
Bom dia, Enio. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal aí da Rádio Nova Cidade. Olha só, o problema da seleção é a panelinha, né? Mas praticamente todo lugar tem panelinha. Aí os caras ficam querendo escantear um menino novo, bom jogador, que pode ajudar bastante a seleção, que é o Endrick. Porque ele falou que preferia, achava que o Bellingham, né? Um erro muito grande, grotesco dele, né? Falar que o Bellingham jogava mais do que o Neymar. Então os caras ficam escanteando ele. Então tem que levar o Neymar e tem que levar o Endrick, sim, com certeza. Quem não deveria ir era Danilo, Alessandro, entendeu? E já passou do tempo há muito tempo. Aliás, esses caras, mesmo no auge, já era questionável a convocação deles. Agora, Neymar e o Endrick tem que estar na seleção, sim, com certeza.
Tá aí, são 7h47, participação do ouvinte. A gente recebe agora aqui no estúdio o prefeito Andrei Gonçalves, o prefeito Juazeiro, que vai participar com a gente aqui do nosso programa hoje. Não é isso, Lidiane? A gente vai bater um papo agora com o prefeito Andrei, que já chegou aqui e vai falar sobre vários temas que fazem parte do dia a dia da população. Entre os principais assuntos estão aí as reivindicações relacionadas ao Centro Pop, a limpeza urbana, obras estruturantes, mobilidade, pavimentação de bairros e investimentos na saúde pública do município. Ele vai falar também dos investimentos aí do município. Vamos já recebendo aqui o prefeito. Bom dia, prefeito Andrei Gonçalves. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos.
Prefeito Andrei,
acompanha agora a Rádio Nova Cidade.
Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. O senhor acompanha futebol, o senhor gosta de seleção brasileira? Como é que é, prefeito?
Eu gosto de futebol, mas ultimamente não estou conseguindo acompanhar.
Mas a Copa do Mundo se acompanha, né?
Ainda não consegui acompanhar a Copa do Mundo. Estou sabendo que eu vi rapidamente agora a matéria aqui no carro, que hoje...
Hoje sai a convocação.
Hoje é uma lista, uma convocação, né?
É, então, daqui a pouco o Valdeir Uchoa.
Eu tô meio que sem saber dos detalhes.
Valdeir Uchoa está lá no Rio de Janeiro, está acompanhando tudo, já entrou com a gente aqui. Daqui a pouco ele vai voltar para trazer a escalação. Ele hoje vai acompanhar toda a movimentação dessa escalação da seleção brasileira, porque a Nova Cidade FM, o senhor já sabe, a primeira rádio Juazeiro a estar na Copa do Mundo. Fazendo a cobertura total. E o Valdeir Uchoa está no Rio de Janeiro agora, justamente trazendo essas informações aqui.
Vou deixar
aqui
o radinho ligado ali agora.
Deixe. E antes da gente entrar na primeira pergunta, deixa eu fazer um comentário. Esse final de semana a gente esteve junto, né, no Vozes do Vale. E Andrei, o prefeito Andrei, esteve lá também prestigiando. E o quanto é importante a gente ter essa abertura, né? Esse primeiro momento entre os comunicadores e ter a gestão presente também é muito importante. E o seu depoimento lá, né, Andrei? O seu carinho com o rádio e essa oportunidade que a gente tem de falar para os nossos comunicadores. Bem bacana esse final de semana.
É, isso aí. Foi um momento especial para a comunicação, para o rádio do São Francisco. E eu não poderia deixar de participar desse momento especial, que é um marco. Foi o primeiro evento que reuniu os comunicadores de todo o Vale. E isso é uma data histórica, é algo que, com certeza, e eu acredito muito que vai se repetir, e com certeza
é, vai o próximo ficar ano vai ser aqui em Juazeiro, né?
Exato, o próximo ano é aqui em Juazeiro.
Vamos fazer uma faixa bonita, né?
É isso aí. Prefeito, para a gente começar aqui, a gente tem recebido relatos frequentes de ouvintes sobre situações envolvendo pessoas com vulnerabilidade social em áreas centrais da cidade. Como é que o senhor avalia hoje o funcionamento do Centro Pop? Quais as medidas estão sendo adotadas para equilibrar o acolhimento social e a organização urbana?
O Centro Pop, ele é estabelecido por lei federal. O município, ele oferta esse serviço e recebe recursos para ofertar esse serviço para pessoas em situação de vulnerabilidade. E ele sempre vai gerar essa polêmica, né? Então, a gente está buscando um novo local para instalar o Centro Pop, que seja um local, e a lei exige que seja uma área central. Então, a gente está buscando uma área que a gente consiga ter um, que não seja tão dentro de bairro, né? Mas que seja uma área onde nós conseguimos, a gente consiga ter um certo, como é que eu vou dizer assim, um certo controle maior daqueles que ali frequentam, e que a gente possa ofertar um serviço melhor, com mais dignidade, com uma condição melhor para os usuários, para uma condição melhor para os vizinhos, né? E nós estamos aí para tentar fazer, procurando um novo local para o Centro Pop. Então, acredito que nos próximos dias a gente deve estar encontrando, tá? Uma força-tarefa, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Defesa Social, todos nesse projeto aí de identificar um local e de que forma a gente pode ofertar um serviço melhor para quem tem um controle maior daqueles que ali utilizam esse serviço.
Mas chegou para o senhor, né, a situação do bairro Maria Gorete?
Isso,
os arrombamentos.
Chegou. Eu já tive, inclusive, meio que de improviso, uma reunião com uma parte dos moradores na rua mesmo. Eu fui dar uma entrevista no blog semana passada e ali alguns moradores chegou
recepcionado.
Não, na realidade foi uma coisa bem que de improviso, porque ficou, tinham dois lá e daqui a pouco chegou e os moradores começaram a chegar. Mas a gente está atento a essa, ao que está acontecendo. O que a gente precisa agora, a decisão já foi tomada, que é tirar o Centro Pop dali, ponto. Agora, para onde? Então, nós estamos...
Tem uma sugestão que as pessoas falam sempre, que seria o antigo restaurante popular ali no centro da cidade, próximo à MTT, que está vazio lá.
É, exato. A gente está... O restaurante popular...
É restaurante popular ali?
É. Tem um restaurante popular que está passando por reforma e que vai servir também de como restaurante popular, né? Nos próximos meses aí a gente vai estar entregando esse equipamento novamente, porque a gente recebeu ele abandonado, deteriorado, e a gente está fazendo um processo de reforma ali. Então, via de regra, ali não conseguiríamos colocar no restaurante popular por conta desse equipamento que já vai voltar a ser instalado ali. E agora estamos procurando um novo local, né? Hoje a discussão não é mais se vai ficar no Maria Goretti ou não. A discussão é, vai sair dali. Mas para onde?
Para onde?
Para onde? Então é a busca de um novo local que se enquadre no perfil que nós estamos buscando, né? Então, preferencialmente numa região onde a gente consiga, como eu disse, ter o controle do acesso de uma forma mais não vou falar organizada, mas de uma forma que a gente consiga controlar melhor o acesso.
Existe algum pensamento com relação a tirar esse povo da rua e dar uma oportunidade para essas pessoas? Por exemplo, quem quer realmente, né?
Assim... Hoje a gente vive eu pedi para fazer um censo. Hoje 70% dos nossos moradores de rua são juazeirenses. São
70%?
70%. Eu tinha antes de assumir a gestão, Eu imaginava que a maior parte fossem andarilhos, que vinham de outras cidades e estavam aí sem rumo. E quando a gente identifica que a maior parte desses moradores de rua são juazeirenses, eles são filhos de Juazeiro, e que por algum motivo perdeu, está no desalento, perdeu a esperança e a capacidade de enxergar um futuro, de ter enfim, de enxergar a vida de outra forma. E nós recebemos, aí eu fico pensando o que fazer para devolver a esperança a esses moradores em situação de rua, que são nossos filhos, são juazeirenses. Então, tem diversas histórias. Tem desde o cara que reclamou, que brigou com a família e foi traído. Tem pessoas que têm problema com drogas. Tem pessoas que decidiu efetivamente morar na rua. Por quê? Não, porque eu quero morar na rua. Então, e aí onde está o lance? Como devolver a esperança? A esperança do esses dias eu estava andando na rua, alguém veio me pedir uma ajuda para se alimentar. Ajudei, logicamente. Mas fiquei ali, sentei e chamei para conversar e fui tentar entender qual era a situação dele, né? E conversando mesmo, assim, rapaz, vamos. E aí ofertei uma possibilidade de trabalhar. Saiu tudo certo que no dia seguinte ele iria procurar, e eu fiquei monitorando para saber se ele foi lá. Ele não apareceu. Então ele perdeu a capacidade, a esperança dos dias melhores. Então esse talvez seja o nosso grande desafio. E não é só um desafio brasileiro, não é só um desafio de Juazeiro, é um desafio do brasileiro. Esse é um grande desafio para o Brasil.
Com relação a esse assunto, prefeito, o Flauber Reis, ele participa com a gente agora, dizendo o seguinte: sou morador do Maria Gorete. Queria saber se tem prazo para retirar o Centro Pop daquele lugar.
É isso. O prazo agora pode ser de uma semana, pode ser de 10 dias, de 15 dias, de um mês.
A demora é
achar um lugar. É encontrar um novo local e os processos, e vencermos os processos burocráticos, porque a prefeitura não é como
a
iniciativa
levar.
Privada. Tem um contrato existente, tem um novo contrato que precisa ser feito. Tem que estar dentro de um preço que seja compatível com a gestão pública, não pode simplesmente chegar e dizer que, enfim, a gente tem todos os fatores. Mas para acalmar a população do Maria Gorete, o que eu posso colocar para vocês é que vai ser sim retirado aí. Agora é só uma questão de vencermos essas etapas, de identificar um novo local, da burocracia, do extrato de um novo contrato, todo esse processo.
Enquanto isso, vai ter alguma ação para tentar, pelo menos, prefeito, coibir ou trazer segurança para
aqueles moradores? Já estamos fazendo ações nesse sentido. Aumentamos a guarda municipal, está com maior presença, a polícia militar também com a maior presença, a polícia civil está agindo, já identificou, para vocês verem, identificou quem era lá a pessoa que estava fazendo, cometendo ilícito lá, fazendo
roubando.
Os arrombamentos.
Os arrombamentos.
É um juazeirense. Então, é como se a gente só fizesse deslocar o problema. Então a gente não é uma pessoa de fora que veio aqui para roubar. Então é um juazeirense mesmo. Já identificou, inclusive prendeu um, está em busca do segundo suspeito, mas são situações assim que a gente precisa agora, dentro da nossa limitação humana, né? Como devolver a esperança para esses
que estão na rua, né? Não é uma situação, não é muito fácil, não. Outra questão, prefeito, é sobre a questão da limpeza urbana. Juazeiro Limpa continua ativa, a campanha Juazeiro Limpa. E outro detalhe, na última sexta-feira teve uma paralisação nacional dos trabalhadores de limpeza pública.
Isso.
Juazeiro aderiu, o pessoal daqui aderiu a essa greve, porque no sábado me parece que já tinha sido encerrada a greve.
É um problema, foi uma paralisação nacional que aconteceu. Juazeiro, aqui também o sindicato aderiu à paralisação, mas um dia só é suficiente para arrumar um problema seríssimo em uma sexta-feira, que é um dia de coleta. Então o carro passa a cada X dias. Quando ele deixa de passar em um dia, ele meio que passa quase que uma semana sem passar na sua residência. Então a gente está correndo aí no final de semana, no sábado e no domingo. Eu fiquei acompanhando de perto para que a gente pudesse aumentar a presença dos caminhões do lixo na cidade. Então hoje a gente vai continuar fazendo isso, porque um dia é suficiente para causar um problema seríssimo. Em relação à programação do Juazeiro Limpa, nós passamos por um problema de uma dificuldade também burocrática. No final do ano, venceu o contrato da empresa que vinha prestando o serviço de varrição, e nós precisamos fazer um novo processo licitatório. Foi um novo foi um período que a gente passou aí de uns 3, 4 meses também sem a capina e sem a varrição em alguns trechos da cidade. E aí voltamos a ter ali aquele matinho que incomoda, a areia. Mas o grande lance é que a gente continuou fazendo a limpeza dos grandes entulhos. Se a gente comparar como nós recebemos a gestão, Juazeiro tinha um amontoado de entulho, tinha um amontoado de lixo espalhado pela cidade. Isso a gente já não vê mais. O que a gente vê é essa limpeza fina agora, que a gente precisa avançar. Nós já estamos com a empresa nova, já há uns 20 dias começamos a fazer essa limpeza, e a gente já começa a ver os efeitos em alguns locais da cidade. E vamos avançar para que a gente possa, nos próximos 30, 40, 50 dias aí, a gente já ter uma cidade já com ambiência melhor, um novo aspecto nesse quesito de varrição e capina. Outro detalhe que é importante a gente colocar é que a porta da minha casa é uma responsabilidade minha. Então a minha calçada, a minha sarjeta, ela é uma responsabilidade do morador, do proprietário. Isso está na lei, isso existe uma lei para isso que fala disso. E a gente está fazendo a nossa parte e convidando a população também a fazer a sua parte, cada um limpando a sua porta. A gente vai conseguir avançar nessa limpeza pública do município de Juazeiro, nessa varrição, nessa limpeza mais fina. A gente está fazendo aqui agora, temos o catatreco, então manda mensagem lá que a gente pega. Não precisa descartar o seu lixo, o seu colchão, a sua TV velha, a sua cama velha, aquele treco velho lá que está na sua casa encostado. Não precisa descartar em qualquer lugar. Eu costumo dizer que é mais barato você mandar uma mensagem no zap para que nós possamos recolher na sua residência do que você se deslocar com um trambolho
desse, né?
E atravessar tudo e jogar, ou então pagar alguém para fazer isso por você. Então pagar alguém para pegar aquele trambolho da sua casa e jogar fora. Então manda uma mensagem no catatreca. A gente não vê mais aqueles colchões espalhados por Juazeiro, aqueles lixões, aqueles... A gente vê em algum ponto e outro, mas talvez seja algum que não tenha tido ainda informação que existe essa possibilidade, esse serviço público que é o catatreco. Ele acaba jogando ali. Então comunica com os vizinhos, comunica com o grupo do zap, comunica no grupo da família, manda mensagem aí no grupo dos amigos, do trabalho, fala com as pessoas que lhe cerca. Diz que existe esse serviço que é o catatreco, para que a gente possa minimizar esse efeito na cidade de Juazeiro.
O senhor observa se a população colabora com a limpeza da cidade? Como é que o senhor observa isso? Se precisa se pensar em mais campanhas de conscientização?
A população de Juazeiro, ela colabora bastante. Agora, tem uma parcela, uns pequenos casos isolados, que insistem ainda em jogar lixo na rua. Nós temos os locais de lixo, de descarte, mas a gente percebe que o entulho, aí joga o entulho. O entulho não é a responsabilidade do município, é o morador que produziu o entulho, é o empresário que produziu o entulho. Então ele não pode simplesmente contrata muitas vezes alguém ali para fazer o descarte, e esse joga na primeira esquina que encontra, só transfere o problema. Então tira da porta da minha casa e transfere para um outro local, e normalmente são os mesmos locais aqui em Juazeiro que a gente consegue identificar que existe descarte. E a gente vai precisar fazer algumas ações mais duras nesse sentido. Então, ações do ponto de vista de penalizar de fato aqueles que descartam em locais errados, em locais indevidos.
Tem ouvinte participando sobre esse tema. Lá, ó, Gilnete Souza. Bom dia, família Rádio Cidade. Falando de limpeza. Os canais estão em total abandono. Muita mata entre os bairros Novo Encontro e Monte Serra. Outro ainda sobre o mesmo tema, o Márcio Santos. Bom dia a todos. Gostaria de saber do prefeito, cadê os 100 milhões que foi concedido pelo governo federal para a revitalização dos canais em Juazeiro? E o Luciano de Luna, bom dia. Pergunta ao nosso prefeito que ele fale sobre o fechamento dos canais abertos que o governador do estado disse e prometeu que iria passar o dinheiro para o município fechar os canais e dar uma vida melhor para todos nós juazeirenses e turistas.
Exato. Em relação a essa pergunta, é importante a gente explicar, porque os canais, primeiro, eles não podem ser fechados, porque são riachos naturais de drenagem de água. À medida que a gente feche, a gente vai causar outros problemas. Então, primeiro, a lei não nos permite e ambientalmente também não é correto. Então, a gente vai urbanizar esses canais. A ideia é que a gente urbanize os canais. Do ponto de vista do cadê o recurso, né, como falou o ouvinte, nós no mês de outubro nós conseguimos captar esse recurso no PAC e agora a gente precisava conveniar. O último dia que a gente podia conveniar foi 20 e pouco de dezembro e a gente não tinha certidão. Nós passamos esse, foi uma coincidência assim, foi uma coisa para mim muito interessante, porque no dia que a gente conseguiu fazer o convênio, ou era o último dia do convênio, perdão, e que a gente conseguiu conveniar, foi o dia que saiu a certidão da gente. Porque Juazeiro não poderia conveniar, porque não tinha certidões, não tinha documentação. Então a gente conseguiu no finalzinho do mês de dezembro fazer esse convênio. Beleza. Então dezembro conveniamos. Qual é a próxima etapa desse processo? A próxima etapa agora é a aprovação dos projetos junto aos órgãos da Caixa Econômica e Ministério das Cidades. E a gente está nessa fase de apresentar os projetos e a Caixa fazer os questionamentos e as ponderações. A próxima fase, depois dessa aprovação dos projetos, aí vem o processo licitatório e, depois do processo licitatório, início das obras. E eu estou muito ansioso para começar, pode ter certeza, ouvintes da Rádio Cidade. Quem mais está ansioso para que essas obras iniciem sou eu. Eu trabalho diuturnamente para que isso aconteça. São muitas obras, é muita carência que nossa cidade tem. Nossa cidade tem 70% dela sem pavimentação. Nossa cidade não tem praças. São poucos os equipamentos públicos. E os poucos que tem precisam de reforma. Nós precisamos avançar muito na iluminação. Agora a gente está fazendo um trabalho de iluminar as entradas dos povoados e distritos e comunidades. Lugares que você escuta os testemunhos, muitos acidentes aconteceram ali por conta da iluminação. E a gente está fazendo esse trabalho de iluminar. Então, quando você olha, a carência é gigantesca. Nós não temos as avenidas duplicadas que causam problema na mobilidade. Nós não temos uma série de situações que a gente precisa avançar. E a gente está avançando. Eu não tenho dúvida de que o ano de 2026... A gente vai avançar muito em muita coisa. A gente já está com muita obra acontecendo em Juazeiro. Tem muita coisa acontecendo na cidade de Juazeiro. Nesse momento tem 15 novas escolas e creches sendo construídas em Juazeiro. Nesse momento tem praças sendo construídas em Juazeiro. Tem ruas sendo pavimentadas em Juazeiro, na sede e no interior. Então é muita coisa. E a gente vai continuar avançando. Então é mês a mês, é dia após dia, que a gente vai continuar avançando para construir uma Juazeiro cada vez melhor.
Quando o senhor se candidatou, o senhor tinha noção dos desafios que seriam, que o senhor ia enfrentar pela frente? Ou quando agora o senhor, como prefeito, o senhor observa e fala assim, rapaz, tem muito desafio. Como é que o senhor avalia isso?
Muitos os desafios, e assim, eu imaginava que nós teríamos desafios, mas não imaginava que nós teríamos desafios do tamanho que nós assumimos. E o grande desafio aqui é vencer esse processo burocrático. A gente está aí, ó, tem a orla, nós temos o Parque das Árvores, que vai ser ali na ABB, nós temos algumas avenidas que a gente vai construir em Juazeiro. Então a gente está na fase agora do projeto, porque encontramos uma prefeitura sem um projeto. Imagina só, Nós temos 70% da cidade sem pavimentação. É só chegar e botar paralelo em cima, ali, ou asfalto, ou concreto. Não. Você tem que ter um projeto de drenagem. Para onde essa água vai depois que você impermeabilizar? Hoje, Juazeiro não sofre problema de alagamentos, por exemplo. Nós não sofremos, temos situações pontuais que a gente tem problemas. No centro da cidade, nós temos algum problema ali específico que a gente precisa atacar.